Portanto, já o disse aqui, há semanas em que não acontece nada e há outras em que há um salsifré danado à conta de um programa que estava moribundo e que ressuscitou graças ao golpe de gênio da RTP e à vitória, assim um bocado improvável, de uma música choninhas. Pois é, quando a gente vê alguém ganhar alguma coisa, ainda por cima, em nome de Portugal, a gente fica entusiasmados. É natural, sobretudo porque foi uma vitória que não precisou de empenho. Nada. Empenho nenhum por parte da pátria que assistiu à coisa. Aliás, aconteceu tudo em dia de Teatro do Benfica e Centenário de Fátima, ou seja, as atenções estavam todas desviadas e a vitória do miúdo Salvador caiu-nos no colo. E pronto, lá veio a ressurreição do Festival da Canção, qual Lázaro, com canções tão más como as dos filmes sobre a vida de Jesus. Bom, à conta desse renascimento, estava tudo a olhar para o miúdo. Para o outro miúdo, para o Pissarra. E se calhar foi por isso que ele se espalhou. Ele e a máquina de fotocópias musicais que ele há de ter no estúdio. Ou no escritório. Ou seja lá onde for. Uma máquina de fotocópias de fazer inveja a um Paulo Portas. Portanto, temos o desemprego a cair a pique, a economia em alta e a crescer, o Passos Coelho a dar de fuga do Parlamento, mais o diabo que não aparece, e o país tinha de ficar à beira de um ataque de nervos por causa de uma cantiga sem graça nenhuma. Verdade seja dita, o país não ficou à beira de um ataque de nervos. Isso só acontece quando, sei lá, quando o vídeo-árbitro anula um golo limpo aos três grandes, por exemplo. Mas que o país ficou abalado, isso ficou. Há que reconhecer. E por isso é que as notícias do Inimigo desta semana têm muito a ver com esta dinâmica das cantorias. Vou começar aqui por um exclusivo nosso, que garante que houve buscas da Azai no festival e que apreenderam lá cópias de contrafação do Salvador Sobral. Parece que os inspectores fizeram um raio de surpresa às instalações da RTP durante a segunda meia-final da coisa, e o que é certo é que a brigada de Chuck Norris dos Galheteiros conseguiu confiscar várias cópias falsificadas do Salvador e da irmã também. Algumas delas até foram apanhadas em flagrante a comer banana. Enfim, é mais um escândalo para esta edição do festival, mas também era previsível. Quando alguém tem sucesso, aparecem logo uma data de chupistas a quererem copiar essa pessoa, e provavelmente é isto que vai acontecer com o Mário Centeno. Pronto, agora vou aqui falar de outra coisa para desenjoar e já volto ao festival. Vou falar de... quê? Ah, de uma nova lei que tem a ver com heranças. Isto porque, segundo o nosso editor de política, Mário Botequilha, o PS quer impedir os cônjuges de serem herdeiros um do outro, só para a Catarina e o Jerónimo não poderem herdar a geringonça. Oficialmente, a ideia é impedir prejuízos patrimoniais da descendência de anteriores relações. Mas o Inimigo sabe que o grande objetivo do Costa é evitar que o Jerry e a Catarina possam ficar com a geringonça para depois lhe fazerem piercings e venderem-lhe EPs do Avante e não sei o quê. Ah, também pesa o facto de o Costa agora estar numa relação com o Rui Rio e por isso já vai pensando em pôr os palitos aos diabos vermelhos. Ora, o que é que eu tenho mais aqui para fugir ao tema do Festival da Canção? Ah, tenho uma notícia do Facebook do Inimigo Público. Agora deixa cá abrir a página. Portanto, é uma notícia sobre Miguel Macedo, o saudoso ministro do Governo PAF, que está embrulhado naquele processo dos vistos gold. Pois bem, o Ministério Público descobriu que o Macedo era conhecido como Cavalo Branco e também Grande Chefe, lá no meio dessa negociata, e agora os procuradores querem que ele passe a ser conhecido como Touro Sentado no Banco dos Réus, ao lado dos outros comas. Já na Operação Marquês, parece que o Ricardo Salgado era conhecido como Buffalo Bill. Isto não sabemos explicar. Bom, vou então voltar ao tema do festival. O Vítor Elias, que é o nosso editor de fuxiquices, descobriu que o Diogo Pissarra foi acusado de plagiar uma canção da Iurd e de tentar adotar duas crianças que estavam no estúdio a assistir ao Festival da Canção. Bom, o plágio parece que ele nega, ainda, mas a tentativa forçada de adoção o rapaz já admitiu. O plano era fugir com elas para o Brasil e educá-las como sendo duas pissarrinhas, sendo que o próprio Diogo poderá ter sido adotado em tempos por um bispo evangélico. Ou pelo António Sala. Não sabemos bem. Digamos que o inimigo nunca foi muito famoso pelo rigor das suas investigações. O que é facto é que o rapaz nega, mas acabou mesmo por desistir de concorrer à final do festival e agora diz que vai para Paris estudar hinos evangélicos. E a justificação que ele deu foi... parece que é moda entre as pessoas que abandonam altos cargos em Paris. Ou melhor, em Portugal. Não sei, contaram-me. Portanto, isto são palavras do agora prudente Pissarra, que vai para Paris, mas não quer ser acusado de plagiar o grande artista José Sócrates. Bom, estamos na hora de ir à nossa edição em papel desta semana, que traz uma manchete chocante. É que, segundo as Nações Unidas, a trégua humanitária no PSD pode ter sido violada. O nosso editor de Internacional e de Palermices no Twitter, João Henrique, foi investigar e descobriu que voltaram os confrontos à São Caetano à Lapa, apesar da trégua decretada pelo Conselho de Segurança da ONU, ainda por cima com um voto a favor do PSD. Só que, entretanto, houve bombardeamentos massivos por parte dos deputados rebeldes ligados ao Passos Coelho, e o Fernando Negrão, juntamente com a ajuda dos poucos aliados que gostam dele e do Rui Rio, respondeu com vários ataques de artilharia e de morteiro. Parece que as Nações Unidas criaram um corredor humanitário para os deputados que votaram em branco e nulo, só que eles fogem e voltam logo para trás, para provocar e contra-atacar. Enfim, ninguém tem mão naquilo, nem sequer um Vladimir Putin. Também na edição em papel, damos destaque aos 30 anos da TSF. Ora, o que é a TSF? A TSF é assim uma espécie de podcast, como este, mas humorístico, porque tem lá gente como o Pedro Marques Lopes e o Pedro Adão e Silva. Mas a notícia é que o presidente Marcelo foi lá à rádio para participar no famoso Fórum TSF e aproveitou para felicitar os 15 militantes do PCP que se organizam todos os dias para ligar para lá. Seja para fazer propaganda à geringonça, seja para criticar as cativações ou o vídeo-árbitro, ou para tentar vender EPs, depois de cantar a grande em São Tomé. Enfim, já não espanta vermos e ouvirmos o Marcelo a dar miminho aos comunistas. E pronto, assim em concórdia termina esta edição número 40 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou, envie-nos um e-mail que a gente envia-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. Eu sou o Pedro Vieira e estarei de volta para a semana se o Diogo Pissarra e os bispos deixarem.